Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Quando desci aprumado e aeroso no meu terno de Sheffield claro, meu tio roncava na casinhota do jardim, com a cabeça descaída sobre o recosto do banco, o papo em evidência, todo molhado de suor e rubo, a boca aberta, os braços pendentes num abandono flacido. A cartola repousava sobre a mesa e o precioso unicórnio, encastoado de ouro, jazia aos seus pés como um cajado vulgar. A impaciência e a temperatura da hora tepida, macia e sonolenta haviam, por assim dizer, narcotizado o pobre homem. Da janela do meu quarto para onde, de instante a instante, ele levantava os olhos ansiosos, eu o via caminhar ao sol, com enormes bocejos, riscando areia com a ponta da bengala. Subiu e desceu lentamente as alhas do jardim, por fim perdeu-se e só o vi depois na zição pacata, refestelado, a dormir à cesta como as roseiras dormiam no silêncio canicular desse meio-dia abrasado, murs eslanguecidas, enquanto a terra incansável infundia-lhes um diva vivificante para que o que, mais tarde, ao frescor vesperal do crepúsculo, os botões despertassem e distendesse as petalas, abrindo-se. A porta estacionava uma vitoria. O alcavalo negro e luzírio escarvava fogosamente, picado pelo sol. Este grugrulejou como se sorvesse uma golfada quente e esfregou os olhos. No boa cesta, meu tio. Ele ergueu-se mole, com os braços abertos em cruz, o ventre empinado e falou espremendo-se. Boa estafa que foi. Que diabo estiveste fazendo até agora? Sacou o relógio e mostrou-me. Uma hora da tarde. Um trabalho para descobrir a roupa, meu tio. Arranjaram-me de tal modo a mala que, para encontrar um par de meias, tive de despejá-lo. Meu tio mirou-me detidamente, com satisfação e vaidade. Li no seu olhar que me achara digno. Tomou a cartola e eu apanhei o unicórnio para poupar-lhe o sacrifício de abaixar-se. Tudo quente, disse limpando a fronte. E um dia de fogo mais lindo. E lindíssimo. Deu um puxão às calças olhando o céu. Vamos, Vanselmo. Durante o caminho parou diante de todos os canteiros examinando carinhosamente as flores, decepando galhos séquicos com uma solicitude bondosa. O criado correra a abrir o portão. Saímos a. As interjeições são pequeninas sinteses. Como em um átomo o óleo do sabio descobre todo um mundo de complexidades, nas interjeições o arguto espírito de um gramático descobriria todo um romance, se quisesse, e facilmente o reconstituiria. As grandes emoções lhe manifestam-se pelo laconismo monosilábico dos ao e dos a, concisas, como são, dizem mais do que os periodos e suprem com vantagem, ou com complicado artifício de que lançam mão os escriptores, artifício que nem quem sempre nem exprime é bastante para que sentem e raras vezes ao exílio a externar o que pensam, ah. E ó, e a tantos insignificantes, mas analisai-os, profundos mestres. Diante de um quadro de Rubens, ah, e nada mais, alguns manifestam deste Oswaldo seu pasmo diante de uma mulher formosa, ó. Soturno e comovido que o agudo só tem caçando noção nos momentos de terror. A tragédia do Bupanime a sua clave? Ah, oh, oh. Maitelo. Ofelia. Ah, supiroso, os sete infantes. Oh, oh, mesmo no amor encontrareis um A, trêmulo e doce. O suspiro um A, isolado e cômimo dizem os pessimistas que o riso é ainda uma forma da tristeza, a gargalhada é um rosário de suspiros. Ah. E nada mais foi o que me fugiu da garganta quando me sentei nas almofadas de damasco cor de vinho da victoria de meu tio. Que regalo! E por verdade que dia eu dizer que desse exatamente aconchego que senti em ti quando profundei molemente no macio assento. Que podia eu dizer que traduzisse o gozo, quase sensual. Dizimei senão o que veio espontaneamente aos meus lábios. Um doce demorado, um que ficou muito tempo a brincar na boca, e que eu acompanhei com uma mica fantástica com olhos arregalados, braços abertos como se me balouçassem ondas. E meu tio compreendeu porque voltou-se imediatamente dizendo. Molas excelentes. Excelentes, concordei lariante baboso, meu tio, e, sem que ele percebesse, levantei-me um pouco coxinho e deixei-me cair para ter o gosto de afundar como afundei. O cocheiro, um inglês magro, raspado, rezou-se na boleta enteando as reias para sofrear caro cavalo negro que pinoteava. Mas Francisco, disse secamente meu tio e logo rodamos. Estiquei as pernas mergulhando os pés no pelego felpudo. Não fuma Selmo. E as mãos papudas os ofereciam-me charutos. Esgazeado e hirto de espanto entalei-me no fundo do carro. Por oferecer-me charutos. É uma cilada, disse comigo. Meu pai com a sua moral primitiva. Entende que fumar é um vício execrando para os moços, principalmente em presença dos mais velhos. Em casa, quando me tenta o desejo de tragar uma fumaça, corro ao meu quarto e ferro-me ou desço ao mar para não ir de encontro ao preceito paterno, que é uma herança dos maiores. Educado em princípios de tanta austeridade, agradeci os charutos. Meu tio, porém, insistiu. Afuma, homem, já não és criança, disse num tom cheio de sinceridade que varreu do meu espírito o resto de escrúpulos. Fuma aí e entregou-me um charuto. Ainda assim, sente certo vexame. Ele, porém, insistiu novamente animando-me. Não tens fosforos? Eu sim, meu tio, tenho aqui. Aqui acendi o charuto e bafurei para arrumar o mar a primeira fumaça, dando as primícias do meu Havana ao respeito, como os antigos pastores e um aideus às duas primícias dos seus rebanhos. Depois recostei-me, fumando ante as barbas grisalhas do irmão de meu pai. O rio começava a aparecer-me. A Vitória corria cruzando-se com outros carros elegantes, onde iam senhoras faustosamente vestidas. Dos bons espiavam com interesse curioso. Eu encolhia-me para que me não vissem, e ali, assim como um deus no nicho, apenas visível para os que, como eu, passavam luxuosamente em carruagens que nos procuravam reconhecer. Meu tio, habituado ao luxo e indiferente, todo ocupado com o seu charuto, eu não, mostrava-me. Queria que as mulheres oeres olhassem para o meu rosto rosado e fresco, aos meus olhos femininos, para os meus lábios purpúreos e carnudos, para os meus bigodes sedosos, para o meu largo peito forte, e que reconhecesse em mim um modelo de homem, um remanescente da idade morta, quando a força era divinizada e o músculo merecia poemas, um sólido e masculino plar de sertanejo capaz de amá-las com mais ardência e com mais impetuosidade do que esses rapazes pálido, de olhos tristes, que passavam acabrunhados e exaustos, sem viço, sem entusiasmo, frouxos e melancólicos, sugados pelo vampiro da anemia, derreados pelas vigílias devassas. A Vitória parou. Altamos e eu, curioso de ver e de mirar maravilhas, olhei em volta. Era uma grande par quadrada e clara, murada pelos efícios que reverberavam a luz radiante do sol. Ao meio, sobre um pedestal negro, a estátua tosca de um homem, numa atitude cheia de solenidade, a mão estendida num gesto clássico de tribuna, como a alegoria icônica do meeting que é, em nossos dias cultos e morigerados, o escoadouro da inofensiva indignação das massas. Indicando-me a efígie escura, disse: Jô José Bonifácio, o patriarca da nossa independência e da tribuna dos comícios. Admirei reverente o patriarca, rijo, inflexível, imoveu no seu molde perpétuo de bronze, como a imagem do patriotismo isolada na vasta ágora, para exemplo das gerações. Meu tio, descrevendo com o seu unicórnio um hemiciclo no ar, falou para despertar o meu civismo. Olha, Anselmo, de um lado a religião, Deus e o mistério. É a ala santa do perímetro do nosso patriove, levantou a bengala. Meus olhos seguiram a sua indicação e viram no alto da torre um galo rutilante. Tive impetos de pedir a significação da emblemática. Seria, por acaso, a figuração do bicho que cantou três vezes desperdipedro na grande noite triste Getsemané. Mas meu tio já havia baixado a bengala. E aquilo que ali vês ao fundo, Anselmo, é a ciência. Um casarão alvadio com um terraço à frente. Mal tive tempo de mirar porque a voz grave do Cicerone já pronunciava. Comerster o condurso à industria, o movimento. Com efeito a vida parecia decorrer do ponto indicado, bons chegavam despejando gente, partiam cheios, carros cruzavam-se. Era um vozear confuso, indistinto entre o pregão, ruins, apipenvos, tilinda, de campanhas brados. Olhei atordoado. Meu tio voltara-se para a estátua e contemplava estático. Grande homem. Grande patriota, acrescentou meu tio e voltou-se com a bengala em riste risonho, mostrando-me uma rua em frente. Conheces? O não, meu tio, mas noto que está cheio de gente, parece que e vem por rio abaixo um oceano popular para reivindictas. É sempre assim, disse e com lentidão, abriu a sobrecasaca e tirou do bolso profundo um maço de papéis. O sol abrasava pondo-me pruritos na carne, meu tio. Calmo e tranquilamente, suando e resfogando, consultava os papéis. Por fim atafulhou com o maço no bolso e vagarosamente desdobrou diante de meus olhos uma folha de papel azul e, indicando-me uma frase com o dedo grosso, sorriu mirando-me. Era uma carta minha e o que ali estava debaixo do pesado e úmido indicador era apenas isto ver a rua do ouvidor. Sem ler mais, estremecendo, cravei os olhos na rua e, Sem uma palavra, mudo, abatido, como se me tivessem dado uma na notícia de morte, suspirei. Com uma surpresa, hein? Com uma desilusão, meu tio, disse eu murcho. Mas o sol ardia. Quase torrados fomos caminhando para a desilusão, porque ali, ao menos, havia sombra e fresco. Eia consternado. Mas então, que te parece? A mim, não há. Pode ser que esta rua seja uma maravilha, mas infelizmente, antes de ver, antes aula, eu a sonhara. E o sonho que é uma visão do mistério, vai ser sempre além da realidade. Então, que esperavas tu, eu? Uma avenida como as que tenho admirado em gravuras, como as que tenho visto descriptas, com grandes casas apalaçadas, ruas cuidadosamente calçadas de mármore.
Achei titura e gosto arquância e largueza sobre gasmo, lenta largueza.
Um velhinho magro, esgroviado, com um amplo casaco cor de castanha, surrado, tomou a frente a minha meu tio estendendo-lhe ambas as mãos, pálidas como as de um cadáver. Encostaram-se a uma vitrina. O velho sacou do bolso uma enorme carteira e foi desdobrando papéis, cochichando com risinhos. Meu tio aprovava com ar digno, coçando o papo. Parado em meio da rua, olhando, eu sentia caírem dentro e em mim, todos os meus sonhos ingênuos de roceiro. A multidão cruzava-se num formigamento ativo, grupos chocavam-se. Havia constantemente um chapinhar de solas, frufru de sedas, de longe, como um rausto perene e sofrego, vinha um ah surdo. De vez em vez parecia-me ouvir o rumor cadenciado e longínquo do desfilar de um exército. Senti-me atraído pelo luxo dos mostradores. Meus olhos esmerilhavam, rebuscavam, examinando as casas, da soleira à cimalha, penetrando-as, varejando-as indiscretamente com uma ganância de imprevistos, com uma avidez de novidade. Mas desciam desenganados porque a rua que eu antevira, a rua que eu sonhara. Ó divinos jardins suspensos! Ó avenidas de loureiros e de anemonas! Como estás longe da esplendida passagem que meus olhos viam em arroubos! Quando me punha a pensar na viagem ao rio e realizava, embevecido, de olhos fechados, deitado na relva, tamborinando no ventre, o meu passeio elegante pela calçada de mármore branco, refrescada, duas vezes ao dia, com esguichos d'água de rosas. Não, decididamente eu não tinha razão, o que eu estranhava não era a rua do ouvidor. Todo esse pungitivo sentimento que oprimia vinha da morte de uma ilusão. Para os que não viram, para os que não sonharam coisa melhor, a rua é admirável. Mas para os que podem estabelecer confrontos, perdoa-me, arteria da civilização patricia, perdoa-me, avenida da elegância e do espírito fluminense. Não passas de uma viela atarracada e sordida. O velhinho inclinou-se de novo com as mãos estendidas e meu tio voltou ao Cucupac Parjum a mim o seu posto de lucidário. O estou procurando encanto, meu tio. O descansas, Cândice, tomando-me o braço. Ele é que é de procurar-te. E estacando mostrou-me a rua com o mesmo gesto com que, em casa, do alto da casinhola, me havia mostrado seu jardim. Então isto não te impressiona? Não, meu tio. E di o consentimento. E esperavas algoisa como o Boulevardes Italiens, como a Cali Florida? Acudiu Serapieda, versado em guias. Coisa melhor. Muito melhor. O elucidario lançou-me um olhar carregado de pasmo. Ou contaram-me tantas maravilhas as desta rua que não é muito que eu me confesse desiludido, porque o sentimento que, em verdade, subjuga de indignação. A mais justa indignação contra todos quantos me atordoaram o espírito com exageradas fantasias e soberbas descrições de um fastígio incomparável. Em casa de Mariano Gomes, o doutor Guzmão, promotor que parava, de vez em quando, alguns níqueis, no seu feminino palpite à sota, durante uma longa noite de azar e de chuva, encurralando-me no vândalo de uma janela, falou-me, com a sua eloquência de júri, longamente, calorosamente, acerca da rua do ouvidor, contando-me aventuras que havia gozado em companhia de um desembargador, homem culto e de gosto. Foi quem mais alarmou o meu espírito ingênuo, foi esse orgão da justiça pública uma viverso e cruel dos mistificadores. O padre Coriolano, que de longe em longe, vem gozar no rio um mês de inverno, disse-me uma vez, em casa da Maria Balbina, que isto era como a suburra de que fala Horacio, um lugar de vícios. Mariano Gomes Franco explicou-me numa frase sobria e devassa, que para a pandega não havia igual. Mentiram todos, a lei, a religião e a batota. Isto é uma aventura, e nem suburra, nem pandega. Is nem espera tende, acalma a furia, Anselmo. Se ainda não a conheces? Disse meu tio com um sorriso malicioso. a Rua do Ouvidor tem o seu segredo de atração e de enlevo, como certas mulheres que, apesar de feias e avelhantadas, vivem perseguidas pelos adoradores. Hás de concordar, a mulher estás a razão. O motivo? Dei de ombros e meu tio explicou com arreganho o encanto particular, Anselmo coisas. Depois, recompondo-se, voltou a falar com gravidade, fitando a rua. Não é bela, concordo. Vê-se que não foi traçada um Haussmann, mas lá encantos isso tem ela. É preciso viver, conhecê-la. Penetrar o segredo. Não estou longe de pensar contigo. Isto é um beco. Corroborei com desprezo. Mas queres saber a razão principal da sua nomeada? Inclinou-se olhando-me vesgo. Aquilo ela é o centro da vida nacional. Descolámo-nos para respirar. Ele, porém, puxou-me de novo. Todos os grandes fatos da nossa política e da nossa literatura derivam da Rua do Idor do é o estuário que recebe todas as correntes, o centro para onde convergem todas as forcativas da nação e donde se escoa a seiva intelectual. A seiva intelectual! Exclamei recuando, e meu tio impassível, acastelado na sua convicção, repetiu abanando com a cabeça, pois não. Pois não seiva intelectual, e continuou. Tens ali a imprensa, e levantou a bengala para uma sacada onde havia uma comprida tabuleta negra com grandes letras brancas e oi. Passeando a bengala como um ponteiro, prosseguiu. O comércio à indústria. Firmou-se passando o lenço pela fronte gotejante. O câmbio às leis, tudo quanto orienta e desorienta o Brasil sai daqui. Ah, é o laboratório, comentei com ironia. E meu tio aceitou. O laboratório, pois não. Mas ainda vou mais longe. A meu ver, a nossa forma de governo é a Rua do Ouvidor. A nossa religião é a Rua do Ouvidor. As constituições, os figurinos e os atos de fé saem deste beco. Isto é pilustral que consagra as farrotos e os homens. Esta rua echoa todos os sucessos do mundo, como na vida fisiológica o cerebro, por um fenômeno de repetição nervosa, reflete todas as sensações do corpo. Meu tio, cansado do rasgo científico, aspirou largamente e tossiu, mas a cundia voltou. As mulheres, para imporem a sua formosura, descem e sobem a rua várias vezes. Há um talento prodigioso por aí além. Quem o conhece? Quantos poetas vivem ignorados pros recantos, sem se jamais alcançarem a gloria da publicidade? O Simão Carreira? O sim, o Simão. Há por acaso alguém que conheça o Simão? Meu tio, conheço e admiro a sua inspiração, sempre nova e fertil. Tu és uma parcela insignificante. Para imortalizar um homem sou sufrágio coletivo e a una aqui está. Tenho certeza de que o Simão, com um dia de Rua do Ouvidor, faria mais pela gloria do seu estro tem feito com 28 anos de trabalho modesto no canto obscuro de Tamanduá, entre os milhos. Bastava que recitasse 2 ou 3 sonetos. Meu tio alongou o braço. O caminho da gloria é este, Anselmo. O não é feito de rosas, meu tio. Davam 3 horas e o calor escaldava. Meu tio propôs um grog gelado no pachual. Émos caminhando lentamente quando dei com os olhos em uma esplendida mulher loura, alva e rosada de preto. Nos cabelos dourados uma espécie de diadema régio, com 2 cristas de penas vermelhas, como no gorro do Mefistofeles, que eu vira em tempos, numa ilustração de Natal. O linda mulher, meu tio.
Mojivina!
Concordou ele estacando para mirar. A loura aproximava-se colhendo por entre a multidão, atraindo os olhos lubricos, altiva e indiferente, com um andar soberbo de rainha, o colo farto escondido por um grande leque de plumas escuras, que ela agitava com languidez, como uma grande asa. Passou por nós e tive apenas o tempo de ver a cor inocente e doces das suas pupilas azuis, mais claras do que a selagem da altura e ainda mais suaves, a boca pequenina e vermelha, uma curva sanguínea e úmida, e o aroma que ficou à sua passagem, que delicioso. Linda mulher, tornei voltando-me para admirar o airoso passo cheio de majestade e graça. E uma esculto, mel uma escultura, meu ti. E trincando o beiço nervoso, tornei à frase, linda mulher, com efeito. Mas meu tio, que adiantara alguns passos, vendo-me parado a olhar, abvivido no vulto desaparecesse, chamou-me, ouvendo aí. Vamos ao grog que está quente a valer,